Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Ror.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, em nome de Jesus, com as palavras do velho homem de Deus, Josué, que disse: Eu, porém, e minha casa, serviremos ao Senhor. Hoje daremos o espaço musical aos nossos jovens.
Os homens vivem sem preocupar-se com o seu destino final. Jogam suas forças nos prazeres para
nosso Deus, queremos consagrar nossas famílias mais e mais a Ti, para que possamos fazer diferença neste mundo, sendo Tuas testemunhas, ó Deus. Ó Senhor, permita que a Tua misericórdia e graça possa utilizar nossa família em sua vinha. De alguma forma, utilize nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Quero pedir de maneira especial por todos os ouvintes que abençoes a sua casa e que possam servir ao Senhor com toda a sua casa.
Quero ler as palavras que Edson Roberto Livato deixou em sua correspondência. Ele escreve de Getulina, São Paulo. Tenho visto alguns livrinhos Ecos da Liberdade e tenho apreciado esse trabalho que desenvolve com tanto carinho. Sou novo convertido, apenas 4 meses, e moro hoje na penitenciária em Getulina, estado de São Paulo. Por motivos esses de não acreditar em Deus, venho sofrendo há muitos anos atrás das grades. Há 4 meses atrás, Deus usou um vaso para falar comigo e falou tremendamente, e hoje estou na luta há 4 meses. Peço a Deus todos os dias que me acompanhe e me tire daqui para nunca mais voltar para esse lugar de tormentos. Gostaria de receber exemplares e uma palavra de conforto, pois a porta é estreita e só agora eu entendo o que significa. Mas Deus está dando forças para eu suportar. Edson Roberto Livato, de Getulina, São Paulo.
Ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, nos encontramos neste instante com o veículo de reportagem no Jardim Botânico de Curitiba, para realizar, desta vez, não uma entrevista, mas para gravar uma mensagem. Cuide das portas e janelas do seu matrimônio 2. Portanto, estamos escrevendo um segundo livreto com o mesmo tema, porque é da maior importância para toda a nossa audiência e para os leitores de Ecos da Liberdade. Encontrei aqui no Jardim Botânico uma sombra muito agradável para colocar o veículo e quero trazer a vocês o que vai sair num livreto. Quero trazer o capítulo 1. Eu já tinha escrito a introdução, que traz alguns fatos muito tristes, como o relato de uma pessoa, um esposo, que foi mandado embora com 42 anos do Rio de Janeiro, porque mandou muitos euros para sua esposa e ela achou outro. E uma senhora encontrou seu marido na cama, na sua cama de casal, com outro e ela então foi embora. E também as palavras de um médico que me telefonou, disse: Pastor Mário, aqui é o seu grande amigo. Eu disse: põe grande nisso. Sim, doutor, que prazer é ouvi-lo. E ele disse: estou bem, mas o meu divórcio foi apenas uma troca de problemas. Isso foi a introdução que já estava pronta e estava para ser escrito o capítulo 1. E então Deus mudou, indo para o Jardim Botânico de São José dos Pinhais, ao centro de Curitiba, uns 12 a 15 quilômetros, que devo cruzar a BR-277, que vai em direção a Paranaguá. E quando cheguei à BR, entrei já em certa velocidade e percebi que vinha um veículo em maior velocidade, e eu então não soube como frear bruscamente ou me apertar, e vi a gentileza do motorista que vinha pela BR. E então a gentileza deste homem mudou totalmente o capítulo número 1 do novo tema que estou escrevendo e vou trazer para vocês, o que acabo de escrever aqui no Jardim Botânico. Vamos ao capítulo 1. Cuide do trânsito de sua vida conjugal. Ao sair de São José dos Pinhais em direção do Jardim Botânico de Curitiba, para escrever essas linhas, liguei a sinalização da seta à esquerda para demonstrar que eu queria entrar na pista da BR-277. O veículo que vinha na faixa esquerda da BR desacelerou e permitiu que eu acelerasse para poder entrar na BR. Foi uma das poucas vezes que percebi essa gentileza de direção preventiva nas rodovias brasileiras. Motoristas despreparados gostam de acelerar e buzinar, dificultando o movimento de quem chega por uma via secundária para a preferencial. Mas há mais de 45 anos atrás, o professor de teologia, pastor Ruben Maltzon, me perguntou, dizendo quando eu iria assumir como motorista do seu veículo particular em 1968. Mário, o que é correto ao se aproximar de uma autopista pela via secundária? Ao perceber que o veículo se aproxima na faixa direita, devo frear no acesso ou acelerar, supondo que o veículo na autopista vai diminuir a velocidade para facilitar o meu acesso? Há quase 50 anos atrás, o professor me ensinou que devo contar com a gentileza do motorista na preferencial, que vai cooperar com o meu acesso em alta velocidade para a pista preferencial na qual ele se encontra. Mas, há poucos instantes, percebi uma das poucas gentilezas dessa natureza no trânsito brasileiro. A falta dessa gentileza no trânsito de nossa vida conjugal é o motivo de muitos divórcios. Eu quero ilustrar isso um pouco com uma experiência que conheci há muitos anos atrás. No dia das núpcias, o casal de noivos estava pronto para ir à igreja, para a cerimônia. E a noiva se olhou no espelho para observar os últimos detalhes, vestido com o vestido de núpcias da família do noivo, que pertencia à família do noivo, que a estava observando junto ao espelho, próximo à noiva. Naquele instante, a noiva, se olhando de todos os lados no espelho, ela deu um passo para trás para ver um detalhe e, por sua infelicidade, pisou com o salto do seu sapato no vestido, rompendo-o. Nesse momento, ela viu no espelho o seu noivo, que a observava parado ao seu lado, e percebeu que ele juntou seus punhos como quem prometia vingar o passo infeliz de sua noiva mais tarde. A noiva observou aquele gesto de promessa vingativa, enganchou-se no braço do seu noivo e foi com ele para o altar. Terminada a cerimônia, o religioso perguntou ao noivo: você aceita a sua noiva como legítima esposa e promete? E ele respondeu solenemente: sim. Dirigindo-se à noiva, repetiu a pergunta, perguntando: você aceita o seu noivo como legítimo esposo? E ela respondeu: não. E ali mesmo, diante do altar, terminou o casamento e a festa, pois a noiva, que certamente já havia percebido outros manifestos de perigo no pretendente, simplesmente decidiu não entrar nesse trânsito perigoso com um jovem que juntou seus punhos com ódio ao perceber um minúsculo erro de um de seus passos daquela que seria sua futura esposa. Um passo para frente ou para trás pode ser fatal na vida conjugal. Assim também no trânsito, onde um veículo pode nos matar por darmos um passo em falso, por entrar na pista onde o veículo vem em alta velocidade. Nossa vida é apenas uma respiração, um breve fôlego, que não pode ser interrompido. Assim é também nosso convívio no serviço, no ar, como no mar, pilotando ou nadando em alguma piscina. O motorista com seu veículo em alta velocidade deve ser visto e respeitado ao emitir um sinal de suas intenções para a direita ou para a esquerda. Infelizmente, há poucas pessoas que sabem conduzir seu veículo nas rodovias da vida, com direção defensiva, que é defender o próximo como a si mesmo, na mesa, servindo os alimentos, servindo-se a si, servindo primeiro ao outro, vendo que o outro precisa de nosso auxílio para chegar aos alimentos. Ali é que precisamos respeitar os sinais do trânsito da vida, como também em muitos outros momentos muito delicados. A falta de delicadeza entre marido e mulher, pais e filhos, pode causar o caos infernal por um descuido constante de uma única pessoa no convívio familiar. Os sentimentos de nossos familiares estão na pele e na menina dos seus olhos. No trânsito temos para-choques, para-lamas, cintos de segurança e airbags. Mas no convívio com pais, filhos e cônjuges, uma única palavra pode causar um choque que produz feridas profundas na alma. Não é apenas traição, adultério e violência que causam traumas na alma e na alma da vida conjugal. Também pequenos ferimentos na menina dos olhos da alma da nossa vida conjugal e familiar podem cegar e ferir profundamente. Infelizmente, os causadores dificilmente percebem o seu mau comportamento no trânsito da vida conjugal e familiar. Geralmente, nós, quando erramos, reconhecemos tarde demais o que causou o nosso descuido nas pequenas encruzilhadas, no leito conjugal, na hora mais sonhada do matrimônio, causamos choques fatais para a vida da pessoa amada. A esposa disse não num momento delicado da alma do marido, e ele pode cair na armadilha que ele queria desarmar, fazendo amor com sua esposa. Mas ela foi indelicada com ele, que talvez até foi um pouco infeliz em sua manobra de amor conjugal. A esposa chora, pois esperou o marido toda arrepiada de vontade, mas ele simplesmente virou-se para o outro lado na cama e dormiu. Estou escrevendo e falando de narrativas que ouvi com muita tristeza, vendo as lágrimas mais amargas nos olhos de esposas sinceras. Até aqui, o texto que acabo de escrever no Jardim Botânico em Curitiba para o novo tema, que ainda será revisado, e a sequência esperamos conseguir para levar à sua casa em livretos. Cuide das portas e janelas do seu matrimônio 2, o segundo livreto, e esperamos que Deus possa fazer com que nós possamos dirigir com mais cuidado no trânsito da vida conjugal, que está tão perigosa. Não lembro de uma época que vivemos tantos divórcios e tanta infelicidade conjugal como na atual situação política e social que vivemos. Por isso nós desejamos que possamos trazer um pouco de alívio e alento para as famílias, para que se possa viver em unidade, e assim teremos famílias saudáveis e uma sociedade positiva que auxilia o mundo a avançar para o bem e não para o mal. Deus nos chamou para a paz e não para as intrigas de esposa em esposa, de marido em marido, de famílias totalmente destruídas. Que Deus lhe ajude a cuidar das portas e janelas de seu matrimônio e do trânsito de sua vida conjugal.
Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Acesse também nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.